Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, cidadãos brasileiros que nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado, povo do estado de Mato Grosso, povo de Roraima, de Pacaraima, BV8, em homenagem ao senador Romero Jucá. Essa decisão feita aqui, revelada por Vossa Excelência, presidente, sobre ações afirmativas ou discriminações positivas do ministro Ricardo Lewandowski, é um avanço para a sociedade brasileira. Vamos imaginar a seguinte construção histórica, se Vossa Excelência me permite, antes de eu entrar no tema propriamente da minha fala. Até por volta de 1850, 1860, a Suprema Corte americana entendia que a escravidão era constitucional. Constitucional. Alguns estados do sul dos Estados Unidos agravavam em suas leis a escravidão e a Suprema Corte entendeu como constitucional. Aí a Guerra da Secessão, um dos motivos teria sido este. Até por volta de 1950, alguns estados do sul dos Estados Unidos proibiam casamentos interraciais, negros e brancas, brancos e negros. Isso era proibido em alguns estados do sul. E a Suprema Corte americana afirmou que isso, estas leis estaduais, não ofendiam a Constituição da República. Até por volta de 1960, alguma coisa assim, alguns estados do sul dos Estados Unidos proibiam que o negro votasse e fosse votado. E aí, em razão das manifestações de defesa dos direitos civis, os negros passaram a votar, inclusive no sul, e hoje um negro é presidente dos Estados Unidos. Isto graças às ações afirmativas ou discriminações positivas. Alguns são contras, outros são favoráveis. Eu sou favorável às ações afirmativas em um determinado espaço temporal.
Para dizer que Vossa Excelência está com toda a razão, que o parecer dele também é que as cotas são provisórias.
Provisórias, muito bem. Existe um livro muito interessante do ministro Joaquim Barbosa, esse livro está em francês, mas existe a tradução em português, sobre ações afirmativas, que são políticas públicas ou privadas que têm por objetivo superar desigualdades que são históricas, discriminações que são históricas em razão a de 500 anos, a 500 anos que oprime os negros no Brasil. É lógico que eles chegaram aqui muito tempo depois do descobrimento, mas nós temos esse ranço histórico que vem dos europeus. Portanto, eu quero me congratular com esta decisão do Supremo. Em um determinado momento histórico, nós precisamos destas cotas. E também precisamos debater as cotas sociais, sob pena de perdermos mais uma geração de brasileiros, mais uma geração de brasileiros. Mas muito bem, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Muitos mato-grossenses que estão me assistindo pela TV Senado provavelmente se lembram, senador Armando, do tempo em que Copa do Mundo era um assunto distante. Mais distante ainda era imaginar os Jogos do Mundial em Cuiabá, eterna capital do estado de Mato Grosso, fundada em 1719. Pois bem, no dia 31 de maio de 2009, o presidente da FIFA, este famoso Joseph Blatter, que com certeza virá depor aqui em uma das comissões do Senado, este cidadão anunciou em Bahamas as 12 cidades brasileiras que irão receber os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Este anúncio foi no dia 31 de maio de 2009. Muito bem. Mato-grossenses lotaram pontos de concentração preparados para a comemoração, dentre os quais, cito, um tradicional ponto turístico de Cuiabá, a Praça 8 de Abril, a data de fundação da cidade, a chamada Praça do Chopão, um restaurante fundado em 1974. O anúncio foi feito em ordem alfabética, senador Renan Calheiros. Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá. Em poucos segundos, a agonia se transformou em euforia e a rivalidade havia cessado. A briga mais acirrada, senador Armando, pelo menos nos bastidores, na escolha de uma das sedes, foi travada pelas candidaturas de Cuiabá e Campo Grande, nossa vizinha irmã em Mato Grosso do Sul. Peças publicitárias, pressão política e promessas de investimento maciço de recursos públicos e privados na infraestrutura das cidades marcaram a disputa. Vencida pela capital do meu estado, Mato Grosso, que, para mim, minha honra, me mandou para Brasília representar aquela unidade federada. De lá para cá, já se passaram quase 3 anos. Repito, já se passaram quase 3 anos. A euforia dá lugar à preocupação. Nós estamos aí há 775 dias da Copa. 775 dias da Copa, senhor presidente. Não é segredo nesta casa que eu, enquanto agente público, enquanto agente político, tenho divergências com o grupo político que atualmente governa meu estado. Já expus algumas críticas contundentes à administração, defendendo minhas convicções. E isso é bom. Essa dialética é o que ajuda o país a crescer. Mas há uma razão para o discurso de hoje. No meio de todo barulho, exaltação de alguns debates públicos envolvendo a Copa do Mundo no estado de Mato Grosso, precisamos lembrar que não importa quem somos, não importa quem somos ou de onde viemos. Cada um de nós é parte de algo maior, algo mais importante do que partidos ou preferências políticas. E eu venho de um estado governado pelo PMDB, senador Renan. Não interessa o partido político. Governador Silval Barbosa, a chance de despolitização da Copa é agora. A chance de despolitização da Copa é agora. Nós temos um único caminho para a viabilização máxima de suas oportunidades e de seu legado. O Estado precisa de um técnico à frente das obras da Copa, sem politicalha, sem envolvimento de partidos políticos. Lembro muito bem de quando a AGCOPA foi criada, uma agência para administrar as obras da Copa, por obra do então governador e hoje senador Maggi, e eu, antes de fazer esse discurso, comuniquei a ele que falaria do seu nome aqui por lealdade parlamentar. Foi criada a AGCOPA, uma agência autônoma que teria orçamento próprio, exigiria desfiliação partidária de todos os seus membros. Em tese, seria o início da concretização de um sonho de todos os mato-grossenses. Investimentos de até 5 bilhões em obras que iriam, ou ainda irão, transformar Cuiabá em uma cidade moderna e bem aparelhada. Mas o tempo passou. O tempo passou e mostrou o quanto é difícil um governo de coalizão manter sua posição. Pressão daqui, pressão dali, e a AGCOPA não existe mais. Escândalo aqui, demora na execução de projetos ali, e a secretaria criada para tocar as obras já não tem mais secretário. Nós temos uma secretaria sem secretário. Esse troca-troca continuará prejudicando projetos? Partidos já brigam pela indicação do novo nome que estará à frente do pacote de obras. Novamente, uma disputa partidária? Quanto tempo durará o novo secretário que administrará a Copa do Mundo em Mato Grosso? Esta é uma pergunta que nós todos temos que fazer. Antes de qualquer secretário, quem está à frente da Copa do Pantanal para o acerto ou para o erro, para o certo ou para o errado, é o governador do estado de Mato Grosso. Governador Silval Barbosa, o senhor foi eleito com o compromisso de honrar a realização do Mundial no nosso estado. Portanto, repito, é hora de um técnico liderando a CECOPA. Mato Grosso precisa de um gestor com a conduta ilibada, que tenha experiência em obras públicas e que tenha foco exclusivo nas obras da Copa. O que está em jogo agora não é quem vencerá as próximas eleições de 2012 ou 2014. Repito isso. O que está em jogo agora não é quem vencerá as próximas eleições. Afinal, acabamos de ter uma eleição. O que está em jogo é se haverá geração de empregos e renda para a comunidade. Melhoria do transporte público, aumento da mão de obra especializada para a construção civil, intercâmbio cultural, aumento de turismo, construção de novos hotéis, melhoria na segurança e na rede de saúde do estado que nós todos amamos. Torcemos muito pela construção da Arena Pantanal. reforma e ampliação do aeroporto Marechal Rondon, implantação do veículo leve sobre trilhos, o afamado VLT, pela construção das trincheiras do Santa Rosa, da Miguel Sutil, do Verdão, Avenida dos Trabalhadores, da ponte sobre o Rio Cuxipó, da rotatória do aeroporto, da rotatória do Tijucal, a nova ponte sobre a rodovia Mário Andreasa, sem contar o turismo que deverá ser incrementado. Temos muito a oferecer aos turistas nacionais e alienígenas, com quatro grandes ecossistemas: o Pantanal, a Amazônia, o Cerrado e o Araguaia. Mato Grosso é uma das potências nacionais do turismo ecológico, senhores senadores. São inúmeras as opções, como a Chapada dos Guimarães, a 50 quilômetros de Cuiabá, Lago de Manso, a 100 quilômetros, o Pantanal, a 90 quilômetros, os rios cristalinos de Nobres, a 140 quilômetros. Cito ainda a região do Araguaia e suas paisagens paradisíacas, na beira do rio Araguaia. Esta é a oportunidade de nós mostrarmos nossas belezas naturais para o mundo. E beleza natural é o que não nos falta. Com o trabalho árduo da classe política e apoio da população, seremos recompensados. União é a palavra para quem lutar por este anseio chamado Copa do Mundo. Essa responsabilidade não começa no Senado ou na Câmara, ou nos governos. Começa na consciência de cada cidadão que hoje já pode acompanhar e cobrar seus representantes até por meio da internet. Eu, por exemplo, acolho diariamente, senhores senadores, inúmeras sugestões de projetos e avalio as críticas que recebo pelo Facebook e pelo Twitter, com o intuito de construir este mandato de forma participativa. Senhoras senadoras, senhores senadores, planejar, executar e fiscalizar. Eu acredito que podemos e acredito que devemos. É no mínimo isso que as pessoas que nos puseram aqui esperam de nós. Somos parte da família mato-grossense, governador Silval Barbosa. Acreditamos que, em um estado onde se encontram todas as raças, crenças e pontos de vista, ainda estamos ligados como um povo. Não interessa o partido político que somos. Compartilhamos as mesmas esperanças e o mesmo credo. Por isso, governador, solicito a Vossa Excelência, requeiro a Vossa Excelência, peço a Vossa Excelência que deixe a politicalha de lado, que nós precisamos nos unir para que esta Copa possa nos orgulhar. Avancemos juntos ou não avançaremos, porque os desafios que enfrentamos são maiores que qualquer partido e maiores do que qualquer forma de fazer política com P minúsculo. Governador Silval Barbosa, a população do Estado de Mato Grosso confia em Vossa Excelência. Para isso, Vossa Excelência foi eleito. Eu fui eleito por um outro campo político. Mas neste interesse, no interesse da Copa, não existem partidos políticos. Eu me coloco aqui em Brasília para continuar a auxiliar o nosso Estado neste momento importante para a nossa história. Muito obrigado, senhor presidente.